A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português deste 6 de outubro de 2017. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19 horas e 30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. São 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos vai anunciar na próxima semana a sua posição em relação ao acordo nuclear com o Irã. Aumenta no Quênia a tensão política antes da repetição da eleição presidencial a 26 deste mês. Na reportagem, destaque para a tensão em Mocima da Praia, no norte de Moçambique. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, concretamente com a nova Rádio Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial, enquanto aqui na Guiné-Bissau estamos com a Pidjigiti e a Capital FM. E em São Tomé e Príncipe estamos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão também na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Usando a referência VOA Português, pode ter o acesso à nossa informação no Facebook, Twitter, Snapchat e Instagram. Também pode comunicar-se connosco através do WhatsApp e o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Doris Dodson, e na técnica conosco é Wojciech Zorniak. As notícias a esta hora. O presidente americano anuncia no próximo dia 12 a sua posição em relação ao acordo nuclear assinado com o Irão e 6 potências mundiais, entre elas os Estados Unidos. Embora não tenha ainda revelado a sua posição, a imprensa americana dá como garantido que Donald Trump vai propor ao Congresso a saída ou uma profunda revisão ao referido acordo. Ontem, no encontro com as chefias militares, Trump reiterou que o Irã não cumpriu o espírito do acordo nuclear e que os Estados Unidos não podem aceitar que Teherã obtenha armas nucleares. O regime iraniano apoia o terrorismo e exporta a violência, derramamento de sangue e caos em todo o Médio Oriente, acusou o presidente Donald Trump. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, desloca-se a St. Croix, nas Ilhas Virgens Americanas, que foram devastadas pelos furacões Maria e Irma. Pence vai observar os danos a partir de uma aeronave e avistar-se com cidadãos cujas vidas foram afetadas pelo mau tempo. Pence irá visitar também o Porto Rico, onde receberá informação das autoridades federais sobre os planos de reconstrução e se avistará com membros da comunidade e participará num serviço religioso. Rebeldes atacaram uma base das Nações Unidas no leste da República Democrática do Congo, disse aquela organização no país. 2 rebeldes foram mortos e 2 soldados das forças de paz feridos. Um porta-voz do exército disse que na última semana 34 rebeldes da milícia Mai Mai foram mortos. Na semana passada, forças das Nações Unidas, apoiadas por helicópteros, tiveram de intervir para impedir o avanço de uma outra força rebelde sobre a cidade de Uvira. A Organização das Nações Unidas mantém cerca de 18 mil soldados no Congo, a maior missão de paz daquela organização. No Quênia, a tensão política continua a aumentar em antecipação da repetição do sufrágio presidencial marcado para 26 deste mês. Apoiantes da oposição desceram às ruas esta sexta-feira, exigindo a saída imediata dos elementos da Comissão Eleitoral, responsáveis pelo fracasso do sufrágio inicial no mês de agosto. Milhares de manifestantes bloquearam as estradas com fogo e lançaram pedras, paralisando a atividade comercial. A polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo para impedir alguns manifestantes que pilhavam uma loja e fizeram algumas detenções. Kisumu é a localidade de natal do dirigente da oposição e candidato presidencial Raila Odinga, onde tiveram lugar os tumultos. A campanha internacional para a abolição das armas nucleares é vencedora do Prémio Nobel da Paz 2017, revelou o Comitê Nobel em Oslo, na Noruega, nesta sexta-feira. A organização foi premiada pelo seu trabalho para chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus esforços inovadores para conseguir uma proibição da utilização daquelas armas. A vila municipal da Mocimba da Praia, na província de Cabo Delgado, em Moçambique, vive desde ontem momentos de terror. Um grupo de homens armados atacou uma unidade policial e entrou em confrontação. O nosso correspondente André Batista apurou de fontes locais que o grupo de vestes árabes e que se apresenta encapuzado tem uma base fundamentalista islâmica. Eis o André Batista descrevendo o grupo, cuja ação já provocou a morte de pelo menos 16 pessoas.
Constituído na maioria por jovens moçambicanos, localmente conhecidos por alizunas, e que se expressam em português, árabe, kimuane, a língua local, o grupo radicalizou-se há 3 anos, a maioria fora do país, após aprender o fundamentalismo islâmico, apurou a Força da América, de fontes locais. Para a insurgência, os atacantes, que a imprensa moçambicana atribui ser a ramificação dos radicais islâmicos de Al-Shabaab, mas a polícia não assumiu a ligação do grupo aos extremistas, receberam 3 francos atiradores de origem somali e keniana que comandam as operações. O grupo tem como principal alvo a polícia. Um jornalista local descreveu ainda um ambiente tenso na vila de Mocimba da Praia, afiançando que estão sitiados à espera de uma escolta militar para deixar o local.
Sim, eles dizem, nós não somos da Al-Shabaab, mas eles dizem primeiro que não são da Al-Shabaab. Mas eles sabem que já que foram apanhados, vão morrer, mas é assim mesmo, porque é destino, Deus é grande. Mas nós somos fundamentalistas, porque eles até gritam quando disparam. Alá, Tubal, estão trajados daqueles vestes ali. Não há um outro grupo aqui moçambicano que nós conheçamos com interesses religiosos e ataca pessoas.
Dados preliminares da polícia de Mocimba da Praia indicam que 15 atacantes foram até agora mortos na perseguição aos esconderijos do grupo, mapeados numa das residências a noroeste da vila. Pelo menos 12 agentes foram mortos e há 12 feridos, todos atacantes que deram entrada no Hospital Rural de Mocimba da Praia.
Ainda sobre esta questão de Cabo Delgado, temos a reação da polícia na reportagem do William Mopote.
14 homens armados e 2 agentes da Polícia da República morreram na sequência da tentativa de assaltos a unidades policiais na vila da Mocimba da Praia, província nortenha de Cabo Delgado. Este é o balanço oficial da polícia referente a uma ofensiva de um grupo armado que, para além do terror semeado, ainda tem muitos aspectos de penumbra sobre a sua origem. Inácio Dina é o porta-voz do Comando-Geral da Polícia.
Contam-se, neste momento, 14 bandidos armados que foram mortos, há vários feridos, continua a haver o processo de identificação destes feridos, como podem depreender, alguns deles, depois de serem alvejados, continuaram, portanto, a fugir, estando um e o outro em parte que a polícia, neste momento, continua a fazer a perseguição. As diligências dos interrogatórios que foram acontecendo desde o dia de ontem, há indicação por parte dos interrogados que se trata de moçambicanos, ou há também indicação que a motivação até então, de forma preliminar, pelo que foi colhido no terreno, é que pretendiam tanto semear medo e terror na população e instalar uma desordem pública. Então,
a polícia diz ter a situação em Mocimba da Praia sob controle, mas ao nível da sociedade moçambicana há questões que carecem mais de esclarecimento. Ana Rita Citol é deputada da Assembleia da República e deixou a sua opinião num programa televisivo em Maputo.
Portanto, eu aguardo esclarecimentos e quero crer que quer as autoridades competentes de defesa e segurança devem aparecer para explicar-nos o que é que há.
Já a ativista social dos direitos humanos, Alice Mabote, não tem dúvidas que há células do Al-Shabaab ativas em Moçambique.
Há grupos conhecidos do Al-Shabaab que são moçambicanos. Porque é muito fácil quando a pessoa é incutida através da religião e acredita.
Os próximos dias deverão trazer mais respostas a estas e outras questões sobre esta situação. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. E quando são 13 horas e 40 minutos da 9 horas e 40 em Moçambique, continuamos aqui dos estúdios da Voz da América em Washington. Realiza-se amanhã em Nampula o funeral do presidente do município, Mahmoud Amourane, assassinado esta semana por desconhecidos. O homicídio é condenado pela sociedade moçambicana. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos disse ao nosso correspondente Francisco Júnior que os mentores deverão ser encontrados e punidos. Custódio Duma.
É uma afronta não só aos edis, não só às instituições do Estado, neste caso que são as autarquias, mas é uma afronta aos próprios cidadãos. É por isso que eu dizia no início que representa uma afronta ao próprio Estado de Direito, porque o Estado de Direito goza de princípios importantes. Primeiro, a justiça. Segundo, a segurança para todos. E, em terceiro lugar, o bem-estar para todos os cidadãos. Neste caso, estão postas em causa a segurança das instituições e das pessoas dentro do Estado. É um ataque ao Estado.
O jurista Custódio Duma diz mais. Diz que o assassinato de Mahmoud Amourane é crime organizado.
Houve uma organização, houve premeditação, houve acompanhamento dos passos do Edil, sabia-se onde estaria aquela hora, enfim, procurou-se armas mais apropriadas, mas, enfim, e um momento mais apropriado para tal. E isso significa que é organizado, é crime organizado. O que nós não sabemos é organizado por quem e por que razões.
O presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos diz que o caso deve ser esclarecido com urgência e os autores do homicídio punidos exemplarmente. Só assim para tranquilizar a sociedade e evitar mais violência.
Eu enquadro isso tudo como ataques aos esforços que estão a ser levados pelo Presidente da República para o estabelecimento de uma paz efetiva em Moçambique. Estes casos todos não deixam de ser um ataque, uma afronta a estes passos progressivos que estão a ser dados. E isso pode complicar ainda mais, agudizar a desconfiança e retardar esta paz que nós estamos a precisar no momento que estamos a aproximar um período eleitoral. Períodos eleitorais são por si mais complexos e, de alguma forma, também acompanhados de algum tipo de ânimos elevados, exacerbados até, que podem resvalar em atos de violência. Então, estão-se a avizinhar momentos que podem ser complicados se, de facto, não deixarmos que as instituições e, sobretudo, o Presidente da República faça o trabalho que ele deve fazer para poder solidificar a nossa paz.
E no entender do Presidente da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, há que insistir em dialogar e deixar que o presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso de Lacama, encontrem os caminhos para a paz definitiva. E isso deve acontecer antes das eleições autárquicas e gerais, marcadas para os próximos anos, pois quando chegar essa altura, o ambiente político no país poderá ser mais complicado.
Era o Francisco Júnior a partir de Maputo, falando desta situação que surgiu após o assassinato do presidente Mahmoud Amourane do município de Nampula, cujo funeral tem lugar amanhã. O Francisco Júnior conversou com o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, Custódio Duma, em Maputo. Em Cabo Verde, a Diretora Nacional da Educação pediu demissão na sequência da polêmica dos manuais de matemática do primeiro e segundo anos, com inúmeros erros. Adriana Mendonça sai no dia em que o Primeiro-Ministro toma uma decisão importante sobre a situação. Reporta Eugênio Teixeira.
Segundo o chefe do governo cabo-verdiano, agora a impressão será feita no país realçando que não haverá custos para as pessoas que já adquiriram os manuais alvo de polémica devido às várias falhas que possuem. Para o chefe do Executivo, o mais importante neste momento é garantir a continuidade do processo educativo sem sobressaltos.
O Governo já tomou a iniciativa de fazer a reimpressão, tendo em conta que os erros já estão corrigidos. Novos manuais vão ser disponibilizados para substituir os que estão em curso, sem encargos para aqueles que já adquiriram os manuais. Quer dizer, vai haver um processo de troca. Isso vai ser feito, penso, ainda nos próximos meses. É uma questão de lançar concurso, fazer a impressão, a reedição e disponibilização dos novos manuais sem erros, pensamos nós.
O Primeiro-Ministro lamenta que tenha havido aproveitamento político sobre a matéria em questão, bem como a forma como a Diretora Nacional da Educação foi tratada enquanto pessoa e profissional. Perante tudo o que aconteceu, Adriana Mendonça não resistiu e acabou por pedir demissão, confirmada hoje pelo Governo.
Tendo em conta que este contexto, o ambiente que se criou à volta desta polémica toda, nem sequer, não é bom para a própria pessoa, a doutora Adriana, também não é bom para o Governo e entendemos que seria a melhor forma de resolver o problema, tendo em conta que se criou também um quadro muito difícil para a própria pessoa. Sentir-se exposta, em algumas situações até humilhada, creio que as pessoas têm que ver que nós estamos a lidar com seres humanos, com pessoas que têm sentimentos, com pessoas que têm também a perspectiva da sua profissão.
Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva falava hoje à imprensa no final da visita que efetuou à escola semipública Miraflor, situada na capital cabo-verdiana. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O governo brasileiro declarou luto nacional em homenagem às crianças mortas ontem na cidade de Janaúba, no norte do estado de Minas Gerais. Um zelador de uma creche colocou fogo no corpo e matou com ele 6 crianças e uma professora. Os corpos de algumas vítimas foram hoje a enterrar. Patrick Vaz reporta a partir de Minas Gerais.
O prefeito de Janaúba, Carlos Isaildo Mendes, disse que a direção da creche relatou sobre essa tragédia.
Ela contou que aconteceu que esse funcionário, ele terminou de passar 3 meses de férias, ele não estava afastado por problema psiquiátrico, retornou ao trabalho, trabalhou a segunda-feira, ele trabalha 12 por 36, não trabalhou a quarta. Hoje a diretora Aline da escola ligou para ele para saber o que aconteceu e ele falou que está tudo bem e logo após ele chega na escola, bate no portão, pede para entrar para entregar um atestado médico à diretora. Mas ele atravessa o portão e chega no primeiro portão onde funciona, essa creche funciona, o berçário, o maternal e o primeiro e segundo período. Na sala, todos tempo integral, ele vai na sala onde funciona o segundo período. Simplesmente abaixa, né? Ele tinha uma mochila, tira a mochila, põe no chão, abaixa, pega um tambor e espalha combustível no corpo dele, da professora e dos alunos e ateia fogo. O teto é de PVC, então o teto, rapidamente a chama subiu e o teto desce sobre as crianças, derrete e desce sobre as pessoas que estavam na sala.
O prefeito ressalta que naquele momento nenhuma palavra foi dita pelo vigia.
Segundo a diretora, sem diálogo, simplesmente ateou fogo.
Ele ainda destaca que a tragédia poderia ser maior se não fosse o heroísmo das pessoas próximas, em especial de uma das professoras, que acabou falecendo nas últimas horas com quase 100% do corpo queimado.
A informação que eu tenho é essa. Ela entra e sai 3 vezes pegando crianças pelo... né, abraçando as crianças, outros professores tirando pela grade, a grade pequena, mas crianças muito pequenas saiu. Infelizmente, a tragédia, ela poderia ter sido maior ainda, mas foi o heroísmo dessas pessoas que estavam lá, que ainda amenizou. Apesar de ser trágico, poderia ter sido pior.
Repórter Patrick Vaz.
Hoje é sexta-feira e no espaço da terceira meia hora teremos um dos destaques, que é a página das artes, e conversamos com o Santos Calixto, o músico moçambicano que lidera em Moçambique, obviamente, um movimento de artistas que querem a paz no país.
Para nós, como grupo, pensamos que é momento também dos artistas cantarem sobre outras coisas boas da vida, e não sobre guerra, sobre tristezas, sobre as armas, o guarda das armas. Então, o nosso sentimento é ver se nós podemos contribuir, né, através da manifestação cultural, para que os políticos decisores cheguem a um consenso de uma vez por todas que é importante que que se calem as armas. É verdade que paz não é calar das armas apenas, mas é todo um processo. Mas é importante nesse momento para chegar às outras cidades, é importante que as armas calem definitivamente nesse país.
Passam cerca de duas semanas depois do Chad ter sido incluído na lista de países cujos cidadãos estão proibidos de entrar nos Estados Unidos da América. Há ainda um mistério sobre as razões pelo qual o país foi acrescentado a esta lista. Mariama Diallo preparou uma reportagem aqui apresentada pelo João Santa Rita.
Dada a colaboração que tem dado na luta contra o terrorismo com os seus parceiros regionais e internacionais, a inclusão do Chad na lista de proibição de entrada de cidadãos tem levantado perguntas. Raymond Gilpin é odião do Centro Africano de Estudos Estratégicos na Universidade de Defesa Nacional, em Washington.
Chad has had a leadership role in the multinational joint task force for the Lake Chad Basin area.
O Chad tem tido um papel de liderança com 700 soldados numa força multinacional conjunta na área da bacia do Lago Chad. O Chad participou também em vários exercícios de contra-terrorismo liderados por europeus americanos. O Chad tem a presidência do G5 do Sahel. Tudo indica, portanto, pelo menos aparentemente, diz Gilpin, que o Chad tem sido um parceiro capaz e de boa vontade dos Estados Unidos.
It's difficult to see what Chad did not do and Sudan did do that saw them one country off the list and the other country on the list. So this is has been perplexing, not just in
difícil ver o que é que o Chad não fez e o que é que o Sudão fez para que um fosse colocado na lista e outro retirado. Portanto, isto é surpreendente, não só no Chad, mas em todo o continente, porque as pessoas estão a interrogar-se sobre qual o valor de parcerias internacionais em coisas importantes e cruciais, como a proibição de viagens para os Estados Unidos. Ser colocado na lista pode ter efeitos negativos para investidores que, na generalidade, têm receio de insegurança, dizem os peritos. Brian McCollum é a co-presidente do Conselho de Investimentos Estados Unidos-Chad. Ele regressou do Chad 3 dias antes da proibição ter sido emitida e disse que o sentimento no Chad é de ter sido traído por um amigo. McCollum diz que isto é compreensível, mas deve-se dar ênfase a outras áreas.
The overall commercial and diplomatic relationship is strong and it's still predicated on the cooperation that the United States and Chad have had over the past decades.
A nível comercial e diplomático, a relação é, na generalidade, forte e ainda baseada na colaboração com os Estados Unidos ao longo das últimas décadas. Estive no Departamento de Estado e eles querem trabalhar com o Chad para se fazer o que eles têm que fazer para se levantar a proibição o mais rapidamente possível. Mas claro que se mantêm as relações de segurança, humanitária e empresariais que já existiam e querem fortalecê-las. McCollum participou também no lançamento do novo plano de desenvolvimento do Chad para 2017-2021 em Paris.
They're looking to seriously increase a lot of economic activity, the business climate, improve really the environment.
Eles querem aumentar grandemente na atividade económica e melhorar o clima de negócios e para o setor privado. O que vai acontecer agora após a proibição é algo que permanece por ver. Ao anunciar a medida, a Casa Branca disse que o Chad é um parceiro importante e valioso no contra-terrorismo, mas acrescentou que o Chad não compartilha adequadamente informação sobre a segurança pública e relacionada com o terrorismo. Por essa razão, disse, a entrada de cidadãos do Chad em vistos B1 e B2 é suspensa.
A campanha internacional para a abolição das armas nucleares é vencedora do Prémio Nobel da Paz 2017, foi hoje revelado em Oslo. Álvaro Ligeiro Andrade.
O Comitê Nobel disse que o prémio acontece no momento em que vários países estão a modernizar os seus arsenais e um momento de muita tensão.
The organization is receiving the award for its work to draw attention to the catastrophic humanitarian consequences
A organização recebe o prémio pelo seu trabalho para chamar a atenção para as consequências humanitárias catastróficas do uso de armas nucleares e pelos seus esforços inovadores para conseguir uma proibição dessas armas baseada em tratados, revelou Barry Rice Anderson, presidente do Comitê Nobel. Ao reagir à notícia, Daniel Wachter, coordenador da Rede da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares, afirmou que o presidente americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-un devem saber que as armas nucleares são ilegais.
This is a time of great global tension, when fiery rhetoric could all too easily lead.
Este é um momento de grande tensão mundial, quando a retórica ardente pode facilmente levar inexoravelmente a um horror indescritível. O espectro do conflito nuclear aparece mais uma vez. Se houvesse um momento para que as nações declarem a sua posição inequívoca às armas nucleares, é agora. Este prémio coloca a luz necessária no caminho para um tratado de proibição de armas nucleares, visando um mundo livre de armas nucleares. Reiterou Daniel Wachter, coordenador da Rede da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares. Por seu lado, a porta-voz da campanha, Daniela Varano, disse à agência Reuters que a organização ficou muito feliz por ter ganho o prémio, que é um grande reconhecimento para o trabalho que fizeram os ativistas ao longo dos anos e especialmente Hibakusha, como são chamadas as pessoas afetadas pelas bombas atômicas no Japão. O prémio será entregue em dezembro.
E agora para a página desportiva, no aproximar-se de mais um final de semana, o João Santa Rita.
Na página desportiva hoje vamos ter que falar muito do Mundial de Futebol. Há muito para falar. Vamos começar aqui nos Estados Unidos, onde hoje os Estados Unidos têm um jogo vital para as suas aspirações. Recebem o Panamá num jogo da zona de qualificação da América Central, Norte e Caraíbas, já com CACAF. Passam os três primeiros, o quarto vai à repescagem. Estados Unidos estão em quarto lugar com um ponto atrás do Panamá e com o mesmo número de pontos que a Honduras, que amanhã defronta a Costa Rica. México já está qualificado. Há também jogos na Europa, onde ontem a Alemanha, campeã do mundo, e a Inglaterra se asseguraram a qualificação. Alemanha, Mannschaft, 9 jogos, 9 vitórias. Ontem a vítima foi a Irlanda do Norte, que vai à repescagem. Inglaterra venceu a Eslovénia por 1-0, fica no topo do grupo F. Escócia está em segundo, venceu a Eslováquia por 1-0. Eslováquia está a 2 pontos. Tudo para resolver na última jornada, para se ver quem vai à repescagem. Polónia deu a cabazada da noite. 6-1 à Arménia, está a 1 ponto de se qualificar no grupo E. A grande notícia de ontem foi dada na América Latina, onde a Argentina empatou em casa com o Peru a 0 golos, caiu para 6º lugar. O Brasil, já qualificado, empatou na Bolívia, também a 0 golos. Bolívia já eliminada. Uruguai, em 2º lugar, também empatou com a Venezuela. Portanto, na zona de qualificação da América do Sul, passam 4, o 5º vai à repescagem e na última jornada a Argentina vai ter que ganhar no Equador, que já está eliminado. Entre o 2º e o 6º, há 3 pontos de diferença, pelo que tudo vai ser decidido na última jornada, na terça-feira. Possibilidade do Mundial sem a Argentina é real? Vamos a ver. Vamos agora ver quem é que já está qualificado. Na Ásia temos Irão, Japão, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Na CONCACAF, América do Norte, Central e Caraíbas, só o México se qualificou. Na Europa temos Rússia, Bélgica, Alemanha e Inglaterra. Na África ainda ninguém se qualificou. E sábado o Cabo Verde tem um jogo importantíssimo contra o Senegal. Tem que ganhar. Ainda no futebol, em Espanha, o antigo defesa do Real Madrid e da Seleção de Portugal, Ricardo Carvalho, foi condenado a 7 meses de prisão por crimes fiscais, enquanto era jogador do Real Madrid, e em uma multa de quase 143 mil euros, não vai para a prisão, porque em Espanha qualquer pena abaixo dos 2 anos é automaticamente suspensa. É uma espécie de cartão amarelo.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncia no próximo dia 12 a sua posição em relação ao acordo nuclear assinado com o Irão e outras 6 potências mundiais. Embora não tenha ainda revelado a sua posição, a imprensa americana dá como garantido que Donald Trump vai propor ao Congresso a saída ou uma profunda revisão do acordo. Ontem, no encontro com as chefias militares, Trump reiterou que o Irão não cumpriu o espírito do acordo nuclear e que os Estados Unidos não podem aceitar que Teherã obtenha armas nucleares. Com esta nota, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América, que marca também o final da nossa transmissão diária em Onda Média. Daqui a alguns instantes, o Paulo Oliveira tomará conta da terceira meia hora desta emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington. Um grande abraço do Amancio Miguel e boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem estar na nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhamos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14 horas 30 segundos aqui em Washington, lá fora, céu pouco nublado, temperatura é de 28 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dotson, na assistência técnica, continua a ser de Wojciech Zorniak. Estados Unidos vão anunciar posição sobre acordo nuclear com o Irã. Na República Democrática do Congo, rebeldes atacam base da ONU. 6 de outubro de 2017, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Teremos um resumo de notícias e um editorial da Voz da América. Começamos na Vila Municipal Moçambicana de Mocimboa da Praia, que vive desde ontem em momentos de terror. Um grupo de homens armados atacou uma unidade policial e entrou em confrontação. O nosso correspondente André Batista operou de fontes locais que o grupo de vestes árabes e que se apresenta encapuçado tem uma base fundamentalista islâmica. É o André Batista descrevendo que o grupo cuja ação provocou a morte de pelo menos 16 pessoas.
Constituído na maioria por jovens moçambicanos, localmente conhecidos por alizunas, e que se expressam em português, árabe, kimuane, a língua local, o grupo radicalizou-se há 3 anos, a maioria fora do país, após aprender o fundamentalismo islâmico, apurou a Voz da América, de fontes locais. Para a insurgência, os atacantes, que a imprensa moçambicana atribui ser a ramificação dos radicais islâmicos de Al-Shabaab, mas a polícia não assumiu a ligação do grupo aos extremistas, receberam 3 francos atiradores de origem somali e keniana que comandam as operações. O grupo tem como principal alvo a polícia. Um jornalista local descreveu ainda um ambiente tenso na vila de Mocimboa da Praia, afiançando que estão sitiados à espera de uma escolta militar para deixar o local.
Sim, eles até dizem, nós não somos da Al-Shabaab, mas eles até dizem primeiro que não são da Al-Shabaab. Mas eles sabem que já que foram apanhados, vão morrer, mas é assim mesmo, porque é destino, Deus é grande. Mas nós somos fundamentalistas, porque eles até gritam quando disparam. Allah, Akbar, estão trajados daqueles vestes ali. Não há um outro grupo aqui moçambicano que nós conheçamos. Com interesses religiosos e atacar pessoas.
Dados preliminares da polícia de Mocimboa da Praia indicam que 15 atacantes foram até agora mortos na perseguição aos esconderijos do grupo, mapeados numa das residências a noroeste da vila. Pelo menos 12 agentes foram mortos e há 12 feridos, todos os atacantes que deram entrada no Hospital Rural de Mocimboa da Praia.
Obrigado. Em Cabo Verde, a Diretora Nacional de Educação não resistiu à polémica dos manuais de matemática do primeiro e segundo anos, com inúmeros erros, e pediu admissão. Adriana Mendonça saiu no dia em que o Primeiro-Ministro anunciava a impressão no país de novos manuais para não perturbar o normal funcionamento do sistema educativo. Detalhes com o Eugênio Teixeira.
Segundo o chefe do governo cabo-verdiano, agora a impressão será feita no país, realçando que não haverá custos para as pessoas que já adquiriram os manuais alvo de polémica devido às várias falhas que possuem. Para o chefe do executivo, o mais importante neste momento é garantir a continuidade do processo educativo sem sobressaltos.
O governo já tomou a iniciativa de fazer a reimpressão, tendo em conta que os erros já estão corrigidos. Novos manuais vão ser disponibilizados para substituir os que estão em curso sem encargos para aqueles que já adquiriram os manuais. Quer dizer, vai haver um processo de troca. Isso vai ser feito, penso, ainda nos próximos meses. É uma questão de lançar concurso, é fazer a impressão, a reedição e disponibilização dos novos manuais sem erros, pensamos nós.
O Primeiro-Ministro lamenta que tenha havido aproveitamento político sobre a matéria em questão, bem como a forma como a Diretora Nacional da Educação foi tratada enquanto pessoa e profissional. Perante tudo o que aconteceu, Adriana Mendonça não resistiu e acabou por pedir demissão, confirmada hoje pelo Governo.
Tendo em conta que este contexto, o ambiente que se criou à volta desta polémica toda, nem sequer, não é bom para a própria pessoa, a doutora Adriana, também não é bom para o governo e entendemos que seria a melhor forma de resolver o problema, tendo em conta que se criou também um quadro muito difícil para a própria pessoa. Sentir-se exposta, em algumas situações até humilhada, creio que as pessoas têm que ver que nós estamos a lidar com seres humanos, com pessoas que têm sentimentos, com pessoas que têm também a perspectiva da sua profissão.
Primeiro-Ministro Luís Correia Silva falava hoje à imprensa no final da visita que efetuou à escola semipública Miraflor, situada na capital cabo-verdiana. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Espaço para a economia. Convosco vai ficar agora o Álvaro Lugero Andrade.
E nesta sexta-feira, Paulo Oliveira, começamos aqui em casa com as notícias económicas. Os Estados Unidos perderam 33 mil empregos em setembro devido aos furacões que atingiram vários estados do sul, o que, no entanto, não impediu a taxa de desemprego de recuar para 4,2%, anunciou hoje o Ministério do Trabalho. A destruição do emprego, que aconteceu pela primeira vez em 7 anos, deve-se ao impacto dos furacões Harvey e Irma no Texas e na Flórida. Não estão incluídos os impactos em Porto Rico. A taxa de desemprego recuou, no entanto, de 4,4% para 4,2%, o nível mais baixo desde fevereiro de 2001. Em Angola, as petrolíferas que operam no país defenderam hoje, numa reunião com o presidente, medidas para melhorar a competitividade do setor face aos países concorrentes. A informação surge num comunicado da Sonangol que alerta para a necessidade da melhoria das condições fiscais e competitivas oferecidas por Angola aos investidores quando comparadas com o México, Brasil ou Nigéria. No documento apresentado pelas operadoras, o excesso de burocracia no setor é outro elemento apontado como desfavorável ao desenvolvimento da indústria. A fundação de Mastercard vai disponibilizar um total de 19,7 milhões de dólares para a criação de emprego e autoemprego para jovens desfavorecidos nas zonas urbanas e suburbanas de 4 províncias em Moçambique e 4 províncias na Tanzânia durante os próximos 5 anos. A iniciativa surge da constatação da atual conjuntura económica que coloca um desafio aos governos dos dois países no sentido de se criarem condições para a implementação de diversas parcerias que melhorem a empregabilidade. Ainda em Moçambique, a Senami confirmou que desapareceram cerca de 17 milhões de meticais dos seus cofres e assegurou que o caso foi encaminhado às entidades competentes. No mês passado, o Jornal Notícias avançou a informação sobre o desfalque de 17 milhões de meticais nos cofres da instituição. O Fundo Monetário Internacional avisou que as receitas internas de São Tomé e Príncipe continuam a diminuir, o apoio orçamental externo está em queda e o nível da dívida mantém-se elevado. O FMI alerta que o orçamento para 2018 deve visar uma maior consolidação financeira de forma a garantir a existência de recursos adequados para financiar os setores prioritários. Entretanto, o FMI diz que haverá um crescimento real do produto interno bruto este ano de 4%. E nas cotações de câmbio, na manhã de hoje, 1 euro era comprado por 1,17 dólares, 1 dólar custava 166 kwanzas, 61 meticais e 93 escudos, e 1 libra valia 1 dólar e 32 cêntimos.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Artistas moçambicanos criam um movimento pela paz no seu país. Este é o assunto nesta página semanal e para tal conversamos com Feliciano dos Santos, do grupo Maçucos de Niassa, que lidera esta iniciativa.
Este movimento é uma forma que nós encontramos como artistas, não é? Para a nossa contribuição para a pacificação do país de uma vez por todas. Portanto, o chefe de Estado e o líder da RENAMO têm nos últimos tempos conversado para que chegue a um consenso para uma paz efetiva. E depois vemos movimentos da sociedade civil em marchas pela paz, os religiosos também manifestam marchando e mesmo realizam cultos. Então tivemos também a ideia de ver qual seria a nossa participação como artistas neste movimento para uma paz efetiva. Então decidimos criar um movimento que é Artes pela Paz Efetiva no país.
As ondas vagueiam em vertentes
quando os ventos se cruzam lá no ar.
Quero recordar que, quando houve o Acordo de Paz em 92, os artistas juntaram-se, até gravaram naquela altura e noutras alturas, uma canção que era Somos pela Paz. Esta ideia é um pouco a continuidade daquilo que os artistas se preocupam também pela sociedade na qual vivem. Mas desta feita não vão envolver apenas a música, outras formas de arte vão estar envolvidas.
Sim, a intenção não é só ter música, porque reparamos que geralmente, de fato, quando as últimas formas foi só de música, mas desta vez tentamos incluir dança, tentamos incluir poesia e outras formas de manifestação cultural que achamos que é importante aglutinar e envolver toda esta gente, né? Todas as formas de manifestação cultural. Então, é verdade que a música domina um pouco, mas a intenção é tentar envolver as outras formas de manifestação cultural.
O grupo Maçucos está à frente disto. O Maçucos é um grupo de música, mas ao mesmo tempo é um grupo de ativistas. O vosso sentimento em relação a este processo todo de paz em Moçambique, qual é que é?
Bom, o nosso sentimento é que é assim. Primeiro, eu devo lembrar um pormenor bastante importante. O artista é aquele que compõe as suas canções pelo meio no qual ele vive, não é? Então, as influências externas influenciam o seu interior para ele compor as canções. Então, se lembrar as várias canções, por exemplo, vamos recordar os goroantes naquelas alturas da grande guerra que nós tivemos. Eles cantaram, fizeram canções naquela altura. Mesmo os maçucos tiveram algumas canções, recordando aqueles momentos. Mas a intenção agora, nós como grupo, pensamos que é momento também dos artistas cantarem sobre outras coisas boas da vida, e não sobre guerra, sobre tristezas, sobre as armas, o guarda das armas. Então, o nosso sentimento é ver se nós podemos contribuir, né, através da manifestação cultural,
para que os políticos decisores cheguem a um consenso de uma vez por todas, que é importante que se calem as armas. É verdade que paz não é calar das armas apenas, mas é todo um processo. Mas o importante neste momento, para chegar às outras fases, é importante que as armas calem definitivamente neste país. Então, o nosso sentimento é que, para nós, como artistas, para que a gente esteja bem espiritualmente, para compormos, precisamos de um ambiente calmo. Se quisermos fazer digressões, por exemplo, a única forma que se encontra no momento de conflito é ter que usar o avião, e às vezes não pode ir ao interior. Por exemplo, nós, como ativistas sociais, gostamos de ir no interior da província, andar de carro, fazer concertos por cima de caminhões, não é? Montamos palcos, os caminhões, e com conflitos não é possível fazer isso. E nós, como grupo, então, temos esta questão que vai martelando a nossa mente, que é preciso a gente fazer alguma coisa para que influenciemos também e também cultivemos esta cultura de paz para todos.
E acham que os políticos vão vos ouvir?
Bom, eu acho que sim, porque primeiro nota-se que há uma vontade política muito séria neste momento, com o envolvimento do próprio chefe de Estado, envolvimento do líder da RENAMO, há um envolvimento muito sério que é chegado o momento de separar. Por exemplo, este lançamento que nós fizemos em Maputo, a intenção nossa era lançar em Niassa primeiro. Mas decidimos que devemos lançar em Maputo porque queríamos a presença do chefe de Estado e outros políticos, até porque estiveram lá alguns. O chefe de Estado não conseguiu chegar, mas ele mandatou o ministro da Cultura e Turismo e com uma mensagem clara, quer dizer, ele foi mandatário do chefe de Estado. Então, significa que há também este sentimento de que ele quer ouvir também as outras sensibilidades, a sua contribuição para a pacificação definitiva do país. Então, eu acho que há toda essa vontade. A nossa próxima etapa, por exemplo, estamos a pensar em ir para Gorongosa, que é a zona que foi o epicentro dos grandes conflitos militares neste país durante estes últimos tempos, foi em Gorongosa, e é lá onde estamos a pensar em fazer o outro concerto. A intenção também é tentar influenciar do outro lado, né? Então, é mais ou menos isso.
Vocês têm datas para Gorongosa e têm também, se calhar, contactos com a RENAMO, por exemplo, que é influente em Gorongosa?
Não, ainda não começamos, porque essa é outra fase que vamos começar, mas devo dizer que, por exemplo, eu fiquei feliz no concerto que nós lançamos em Maputo, vi alguns deputados mesmo da RENAMO que estiveram lá presentes, não é? Então, isto é claramente que eles também tiveram, é claro que também estão neste processo. Eu vi lá no nosso concerto. Então, significa que há vontade também do lado deles de fizerem. Aliás, na mídia já apareceu o líder Bernal a dizer que ele gostaria de passar os seus últimos dias nas praias de Moçambique, estar em Maputo, passear à vontade. Então, nota-se que há um grande interesse de todos para a pacificação do país. E eu acho que também vamos ser aceitos muito bem para Gorongosa. A intenção nossa seria termos todos eles também, como aconteceu em Maputo. É verdade que o chefe de Estado não veio, mas mandatou alguém. Se o líder não puder estar também, gostaríamos de ter mandatado alguém. Quer dizer, para nós isso era um reconhecimento de que o nosso movimento está sendo assim, muito bem aceito.
Qual é que é o papel da sociedade civil neste evento?
Bom, nós temos o apoio, temos parceiros neste. É verdade que isto envolve custos. Nós temos o apoio como nosso parceiro, o MASC, temos as FAMUS, que é um dos parceiros, mas também temos o parceiro que é o Ministério da Cultura e Turismo, né? Que é também um grande parceiro que está a apoiar esta iniciativa, que dá o seu apoio. Mas o MASC dá um grande suporte para esta iniciativa. E nós estamos abertos para outros parceiros que quiserem também entrar para ajudar este movimento. Porque a nossa intenção seria bom que mais artistas entrassem no movimento e mais outros membros da sociedade civil pudessem entrar, mesmo que não fossem do nosso mas começasse com a iniciativa noutras províncias, e fazermos um grande movimento ao longo do país.
Feliciano dos Santos, líder do grupo musical moçambicano Maçucos de Niassa, que organiza um movimento de artistas pela paz. O lançamento foi esta semana em Maputo e há planos de escalar Gorongosa, onde vive o líder da oposição, Afonso Tlacama, que tem discutido a paz com o presidente Filipe Nyusi. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Amancio Miguel.
Thank you. emissão da Voz da América em português de sexta-feira, dia 6 de outubro de 2017. Passagem para o resumo de notícias de hoje. O presidente americano anuncia no próximo dia 12 a posição em relação ao acordo nuclear assinado entre o Irão e 6 potências, entre elas os Estados Unidos. Embora não tenha ainda revelado a posição, a imprensa americana está como garantido que Donald Trump vai propor ao Congresso a saída ou uma profunda revisão do acordo. No encontro com as chefias militares, Trump reiterou que o Irão não cumpriu o espírito do acordo nuclear e que os Estados Unidos não podem aceitar que o Irão obtenha armas nucleares. O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, desloca-se a Santa Clara nas Ilhas Virgens Americanas, que foram devastadas pelos furacões Maria e Irma. Pence vai observar os danos a partir de uma aeronave e avistar-se com cidadãos cujas vidas foram afetadas pelo mau tempo. Pence irá visitar também Porto Rico, onde receberá informação das autoridades federais sobre os planos de reconstrução que se ia festejar-se-á com membros da comunidade participando num serviço de oração. Rebeldes atacaram uma base da ONU no leste da República Democrática do Congo, disse a missão da ONU. Dois rebeldes foram mortos e dois soldados das Forças de Paz feridos. Ligeiramente ferido, um porta-voz do exército disse que na última semana 34 rebeldes da milícia Mai Mai foram mortos. Na semana passada, forças da ONU, apoiadas por helicópteros, tiveram que intervir para impedir o avanço de uma outra força rebelde contra a cidade de Uvira. A ONU mantém cerca de 18 mil soldados no Congo, a maior missão de paz da organização. No Quênia, a tensão política continua a aumentar em antecipação da repetição do sufrágio presidencial marcado para 26 de outubro. Apoiantes da oposição desceram hoje à rua, exigindo a saída imediata dos elementos da Comissão Eleitoral, responsáveis pelo fracasso do sufrágio inicial. Milhares de manifestantes bloquearam estradas com fogos e lançaram pedras, paralisando a atividade comercial. A polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo para repelir alguns manifestantes que pilhavam uma loja e fizeram algumas detenções. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ordenaram a saída de 15 representantes cubanos da embaixada em Washington. A decisão ocorreu poucos dias depois dos Estados Unidos terem anunciado que iriam reduzir significativamente o pessoal da sua embaixada em Havana, deixando apenas pessoal de emergência para efetuar funções diplomáticas e consulares. Daqui resultou que os Estados Unidos emitiram um aviso de viagem para os cidadãos norte-americanos no sentido de não se deslocarem a Cuba. As medidas dos Estados Unidos foram em resposta a misteriosos ataques que visaram vários funcionários norte-americanos durante um período de 10 meses. Os ataques tiveram início ano passado e continuaram até agosto. 22 pessoas foram confirmadas por médicos como tendo sido fisicamente prejudicadas. Os sintomas incluem perda da audição, tonturas, problemas de equilíbrio, dores de cabeça, fatiga e dificuldade em dormir. O governo cubano tem desmentido qualquer envolvimento. Tem investigado os ataques e cooperado com os Estados Unidos na investigação. As investigações continuam. No entanto, a fonte, os métodos e os meios de ataques continuam desconhecidos. Os Estados Unidos decidiram reduzir o pessoal da Embaixada Norte-Americana em Havana e limitar o número de diplomatas que são expostos aos problemas. Referente à expulsão de entidades cubanas dos Estados Unidos, o secretário de Estado Rex Tillerson indicou numa declaração à imprensa que a decisão foi devido ao facto de Cuba não ter adotado medidas para proteger os nossos diplomatas em conformidade com as suas obrigações ao abrigo da Convenção de Viena. Sublinhou ainda que a ordem vai assegurar equidade nas operações diplomáticas. Mas a segurança, o bem-estar e a segurança do pessoal diplomático são o mais importante das considerações do governo dos Estados Unidos. Até que o governo de Cuba possa assegurar que pode e vai proteger os nossos diplomatas, como exigido pela Convenção de Viena, o pessoal da embaixada, que não seja de emergência, não irá regressar à Havana. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em nome de todos quantos participaram e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, amigos. Até amanhã. Bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.